O Vamos Falar de Moto é um programa de lives quinzenais disponível no YouTube, onde a gente discute questões relacionadas ao universo do motociclismo. E agora, a gente decidiu deixar esse conteúdo disponível também no formato podcast. Então, sem mais delongas, vamos falar de moto.
Ok, pessoal, estamos ao vivo, já tem o primeiro boa noite do Thiago Eusébio. Boa noite, Thiago Eusébio! É quinta-feira e hoje tem live. E para o tema da live de hoje, nós vamos falar das viagens de moto que queremos fazer depois da quarentena. Mas antes de abordar o tema, eu queria apresentar a distinta banca que está comigo aqui para elucubrar sobre o asfalto que a gente quer comer quando, de novo, todo mundo puder voltar a subir nas suas motos. Temos aqui pela primeira vez com a gente o Gui Foster, do Bikers Life, do Duas Rodas pelo Mundo.
Opa! Saúde aí, pessoal. Muito obrigado aí pelo convite de participar na live de vocês hoje. Sensacional.
Seja bem-vindo. Galera, Barba na Estrada, salve, meu brother, que saudades de você.
Fala, galera, boa noite e um brinde a todo mundo. E novamente aqui, na verdade, primeira vez aqui no Harley Sampa, né?
E deixa eu falar, você agora tá numa oficina, né?
Tô na oficina, Buyer's Garage, tá sou contigo. Sócio agora.
Você tá trabalhando? Tá fazendo mecânica?
Na verdade, não. Na verdade, eu sou sócio administrativo, financeiro e marketing. O meu sócio, que é o mecânico, o Thiago, e é o Thiago, é o fundador da Buyer's Garage, que é o Thiago Buyer, ele que é o cara mestre das motocas, ele que manja de tudo, ele que faz tudo, e eu só tô para dar uma organizada, também sem mexer em algumas coisas, mas minha função lá é cliente, financeiro e administrativo.
Certo, que legal. E falando em oficina, o cara que tá mexendo na minha moto... Fala, Arturo, tudo bom?
Fala, galera, boa noite, tudo bom? Espero que estejam todos em casa, estamos aí para mais uma live.
Então, na live de hoje, como eu comentei, nós vamos discutir sobre as viagens que queremos fazer depois da quarentena. Já tem um tempo que está todo mundo hashtag fica em casa e a gente tem evitado ao máximo tirar as motos da garagem. Isso quer dizer que todo motoqueiro está acumulando aquela vontade de pegar a estrada, de comer o asfalto, deixar tudo para trás e rolar o carro. Então, a gente percebeu no nosso grupo de WhatsApp que está todo mundo pensando: quando acabar essa quarentena, eu vou até a... E esse até a... Pronto, falei. Às vezes significa um lugar. Vários de nós já têm viagens planejadas, destinos para onde já pensou em ir, já foi e quer ir de novo, ou nunca tinha pensado em ir, mas agora a secura é tanto que falou: quer saber? Acabou a quarentena, eu vou para lá. É sobre esses lugares que a gente vai falar hoje. Então, se você também está em casa, tá esperando o Átila e a Marino falar que acabou a quarentena para subir na moto e sair correndo, deixa nos comentários para onde você quer ir depois da quarentena e a gente vai conversar a respeito. A ideia é viagens que vamos fazer da quarentena, mas vamos deixar claro, não estou falando de bate-volta, não quero ninguém descendo a serra. Isso a gente faz num fim de semana qualquer. Eu quero viagens que sejam para a gente compensar esse tempo todo dentro de casa. Então, é para comer asfalto, é para ficar com a textura.
Se for para compensar, é para ir para o Japão, né? Para compensar.
É para fazer o Ian McGregor. Tenho que ir de Londres para Nova York e vou dar a volta ao mundo. Foster, você que é o convidado que nunca esteve aqui antes.
Opa!
Começa você.
Vamos lá, então.
Que você quer fazer depois do fim da quarentena?
Realmente está difícil, né, manter esse tempo aí todo sem moto. Eu até a minha foi... Ela está no mecânico faz tempo, para eu não ter uma tentação a mais aqui, dando uma olhadinha lá na garagem. Então tá lá. Mas vamos aí. Uma viagem, cara, que eu acho sensacional, que foi uma que eu fiz no final do ano passado, é para explorar um pouco do Uruguai, né, cara? Que é um país que eu gostei bastante, nunca tinha ido antes, nem em viagem de avião, alguma coisa assim. E foi a primeira vez que eu fui, foi exatamente no ano passado. Mas o que, que eu fiz? Eu não foi uma viagem direta, assim, porque dá para você, por exemplo, fazer 1.600 quilômetros logo de cara, assim, para já sair muito próximo lá da fronteira com o Uruguai. É, então, o que, que eu fiz? Justamente, se a gente está falando de uma viagem pós-quarentena, que a gente vai querer comer um pouco mais de asfalto aí, né? Eu fiz um roteiro que pega um pouco das Serras Gaúchas. Então, eu saí de São... No final, né, ele pega as Serras Gaúchas. Mas, no começo, eu saí de São Paulo, fui até o Rastro da Serpente, para aproveitar um pouco, porque a última vez que eu tinha ido no Rastro da Serpente foi quando eles estavam em reforma ainda. Então, não estava muito bom, tinha muita parte com terra, pista suja também. Então, se você pegasse um pouquinho de chuva, atrapalhava mesmo, né? Então, não foi tão divertido. Mas todas as vezes que as últimas vezes que eu fui para Curitiba, eu acabei indo direto. Então, não era muito esse o intuito. Era fazer o máximo que desse num dia, assim, de curtir também. Então, nos primeiros dias que foi no Brasil, eu curti um pouco também, passando primeiro São Paulo até Curitiba pelo Rastro da Serpente. Recomendo bastante agora, depois da reforma, cara. Para quem gosta de curva como eu, tá sensacional, assim, asfalto zeradinho. Eu pensei que eles iam tirar muito das curvas com a reforma, mas não, tá bom lá. Vale muito a pena experimentar.
Legal.
Eu peguei um pouquinho de chuva, então ele dá aquela atrasadinha na viagem, principalmente num lugar cheio de curva, né? Mas foi normal. É, e daí, continuando isso, depois de eu fiz São Paulo-Curitiba um dia, depois de Curitiba, eu fui Curitiba-Bento Gonçalves por dentro, né, também. E o que acontece? Nessa parte, no trajeto que eu fiz, eu sabia que eu ia pegar um pouquinho de terra. E para quem não me conhece, eu tenho uma Dyna, que não é ideal para pegar terra, essas coisas terra. Assim. Né? Mas eu parece que toda viagem eu não resisto a pegar um pouquinho de terra.
Sempre aparece, então, né?
Sempre. O único problema é que foi no final da tarde e eu peguei, e à noite também que eu peguei terra. Terra com bastante
petróleo. No escuro, o que poderia dar errado?
É. Deu umas fotos muito bonitas de fim de tarde, mas foi legal, cara. Então eu segui para Bento, até Bento Gonçalves. E Bento Gonçalves, se você tiver um pouquinho mais de tempo, aprecia um bom vinho, alguma coisa assim, lá vale a pena você ficar um dia. Eu, como a gente estava indo para um evento em Punta del Este de moto, eu falei, vamos curtir só um pouquinho aqui. Então eu dei uma volta lá pelos circuitos lá das vinícolas, essas coisas, só para conhecer. Só parei em uma que eu já tinha pesquisado, que era uma vinícola pequenininha. Comprei uns vinhos e eles mandaram para São Paulo, porque eu não tinha nenhum lugar para colocar na minha moto, né?
Eu tenho um casal de amigos que vai, tipo, não sei todo ano, mas uma vez a cada 2 anos para Bento Gonçalves, só para visitar as vinícolas, assim.
Vale a pena, viu? Vale a pena. Cara, então, eu peguei um pouquinho, assim, de Bento Gonçalves, conheci as vinícolas rapidinho. Então, para quem aprecia vinho, se você tiver um dia a mais para passar lá, vale a pena. Então, depois de Bento Gonçalves, eu também fiz uma perninha curtinha, assim, mas eu sempre fui focando em pegar alguma rota um pouco fora do comum, assim. Então, eu fui de Bento Gonçalves para Gramado, que é mais pertinho, entendeu?
Show de bola, Gramado.
Gramado, então, também nunca tinha ido para Gramado. Isso que foi um negócio também que eu queria ver, conhecer Gramado, né? É, e eu fui quando? Novembro, foi o finalzinho de novembro. Então, não estava aquele friozinho, né? Mas já deu para aproveitar bastante. O único negócio é que eu fui no primeiro fim de semana que eles fazem lá o Festival das Luzes, um negócio assim.
Né? Uhum.
Eu não sabia o que estava acontecendo, eu estava no meio do negócio. Assim. Começa a vir um monte de gente, eu falei, cara. E era bem na época da Black Friday, né? Eu comecei a fazer stories. Não, pessoal, deve ter Black Friday aqui.
Verdade.
Então, cara, deu para curtir bastante Gramado. Eu cheguei lá um pouquinho. No final da tarde, então ainda deu para passar, conhecer a cidade ainda.
Fez a Rota do Sol?
Cara, não fiz a Rota do Sol.
Mano, espetáculo.
Então, é por isso que eu quero voltar lá, para fazer mais um pouco ainda desses negócios que ainda não
tive tempo de fazer. 101 até a Gramado.
Show.
Tô apaixonado por essa rota.
Daí, cara, depois eu fui... eu peguei Gramado, né? E daí, claro, quando você tá em Gramado, você intuito era de ir até Gramado até o Carambá do Sul, né? Que era onde tem o Canyon, tem essas... Tem umas cidadezinhas lá. Mas, e claro, você tem que passar... Você já tá ali, né? Você tem que passar por Canela, tem que dar uma visitadinha ali naquela igreja lá também, que é muito famosa em Canela. Passei por lá. Isso, é. Daí eu passei por Canela, fiz tudo, e chegando em Canela do Sul, eu falei, cara, eu ainda queria rodar um pouco mais, isso que é o legal, eu tava nessa parte da viagem, eu tava sozinho. Foi a primeira viagem que eu fiz de longa distância, assim, sozinho mesmo. Então, nos primeiros 4 dias eu tava fazendo sozinho, então, essa parte eu falei, cara, eu quero rodar um pouco mais, então bora, e continuei rodando até uma outra cidadezinha lá que eu nem tinha hotel. Daí eu falei, pô, tá com cara de que vai começar a chover, acho melhor dar uma parada. Eu peguei essa rota e fui que era lá, eu desci, o que acontece? Você de Gramado, dá pra você descer até o litoral do Rio Grande do Sul, né? Que daí sim tem umas serrinhas muito bonitas que dá, você, cara, você tem que parar pra tirar foto nas Serras Gaúchas ali. Não, não tem como não parar. Então eu fiz essa rota e acabei descendo até o litoral do Rio Grande do Sul e dormi numa cidadezinha ali que não era o que eu tinha planejado inicialmente, né? Mas o bom dessas viagens é que você também faz. Principalmente quando você está sozinho, você para onde você quer. E eu já estava com essa mentalidade nessa viagem de tipo, vi um lugar legal que eu quero parar para tirar foto, vamos parar. Vi um lugarzinho diferente para comer, bora lá, entendeu? Então foi um negócio diferente, assim. Mas vamos lá, para não ficar também só falando do Brasil, daí o que a gente fez? Eu encontrar meus amigos em Rio Grande, porque eles estavam vindo direto de São Paulo para Rio Grande, que dá mais ou menos uns 1.500 quilômetros direto pela 101. Então eu encontrei com eles em Rio Grande, com um amigo meu em Rio Grande, né? Mas o que acontece? No caminho de Rio Grande, do litoral do sul até Rio Grande, eu não fui pela 101, que a 101 é a tradicional, né? Eu fui pela 101, a 116 é a outra opção. A 101,
Porto Alegre.
Se você pega a 116, você vai passar por Porto Alegre, né?
Isso.
E essa é normalmente o que o pessoal vai, que quando tá descendo ali de... Vem por Curitiba, São Paulo, até Porto Alegre, só 116. Mas o que acontece? É o padrão, assim, né? Mas a 101, ela fica mais para beirando o mar, assim. Então, você vai até uma cidadezinha lá que faz praticamente... Ela não chega a fazer divisa, né? Porque ela tem... É tipo de uma penínsulazinha, né? Mas é que é São José do Norte. Então, São José do Norte, o que acontece? Por isso que você tem que ficar esperto. São José do Norte, você tem que pegar uma balsa de São José do Norte até Rio Grande. Essa balsa vai até, tipo... Acho que é o último, é 7 horas da noite, assim. E se você perder essa balsa, você tem que voltar toda a 101 e pegar a 116 de novo, que daí dá uns 300 quilômetros a mais. Então, você tem que ficar 300, 400 a mais. Você tem
obrigado pela informação. Não querendo dar spoiler, mas obrigado pela informação.
Mas vou te falar, cara. Pega a 101 que você vai gostar. Tipo, aquela estradinha de mão dupla, sabe? Que quase
eu já não fiz,
passa carro.
Eu já fiz a 116 já. Porto Alegre até Rio Grande. A intenção, sem spoiler, que eu não vou falar para onde eu vou ainda, mas vai ser pela 101.
Sim, cara. A 101 é fenomenal. Então, daí você até fala um pouquinho mais essa parte, mas, cara, gostei bastante da 101. Daí a gente dormiu em Rio Grande, né? De Rio Grande você passa pro Chuí, que vai ser a divisa Brasil-Uruguai, né? Mas, cara, tem que passar pela reserva do Taim.
Não me fala, eu tenho pavor.
Por que tem pavor?
Eu atropelei uma capivara. À noite! A minha moto fez isso, caraca, ó! Véio. Eu não caí, por Deus!
Não, e se você cai na reserva, eu não sei se você conseguiu ver isso à noite, mas a reserva do Taim é a pista, e daí dos dois lados é brejo, assim, é fundo e brejo dos dois lados. Então, se você sai
da pista... Eu fiz a curva, tinha uma capivara morta, e é enorme o bagulho. Eu passei com a Bonneville assim, ó. Aí fiquei, não caí.
uma coisa, quem faz a reserva do Taim, cara, eu recomendo muito, por isso que a gente dormiu em Rio Grande... E fez a reserva do Taim de dia, porque à noite, cara, ela tem muito animal. Tem jacarezinho, muita capivara, e eles ficam atravessando a pista lá. E, cara, na hora que você passa de manhã, de manhãzinha, você vê o tanto de bicho que tem morto por ali. Sim. Os caras passam limpando de manhã, cara. Então, à noite é perigoso você fazer. E você fez à noite, né, Barba? Então tem que ficar...
Eu fiz excepcionalmente. Eu fiz de dia. Uhum. Aí voltei para Rio Grande, que a Helena mora em... Eu não vou lembrar o nome da cidade lá. Mas eu fui encontrar com ela em Rio Grande. E a Bruna foi para Uruguai. Uhum. A Bruna ia voltar pro Chuí. E aí eu fui encontrar com ela, já era tarde. Então eu peguei meio que à noite. Fiz a curva, não vi a capivara, pulei. Uhum. Mas eu não aconselho ninguém. Nem eu ia fazer, na verdade. Uhum. Tive que fazer excepcionalmente.
Sim. Mas vale a pena fazer durante o dia, cara, porque é muito bonito. Você que passou por durante o dia, você vê também, né, cara? É. A vegetação dos dois lados é fenomenal.
Os cataventos.
Muito, muito, muito legal mesmo. E daí, claro, a gente cruzou para o Uruguai. E o que eu fiz? Para o Uruguai, dá para você... A gente estava indo para Punta del Este, né? Que era onde eu tenho um evento de moto. Mas, putz, eu falei, dá para ir direto para Punta. Mas qual que é a graça disso, né, cara? A gente está aqui no Uruguai, não sei quando que a gente vai voltar para cá de novo. Então, dá para você ir direto pela Ruta 9, mas eu falei, cara, tem uma paralela aqui, que é a Ruta 10, que ela vai beirando a praia também. E sem dúvida nenhuma, falei, vamos pegar isso aqui. Claro que você passa por Punta del Diablo, que é fenomenal, uma cidadezinha tipo de pescador.
Já me falaram assim, muito bem.
Tem que visitar também. Tem gente que até fica lá uma noite, fica lá no, nos hostels, essas coisas. Então, Punta del Diablo, daí você vai beirando o mar até chegar em Punta del Este, nesse meio tempo que a gente passou. Cara, paramos em umas cidadezinhas muito legais, e tem horas que a pista fica na beira d'água, assim mesmo, que dá para você chegar e parar sua moto a 10 metros do mar, assim, para tirar cada foto fenomenal. E o legal é que meu amigo tava nessa vibe também, né, de vimos um lugar legal, pode ser 200 metros depois que a gente subiu na moto, vamos parar de novo e tirar foto e etc.
Sim, é isso aí.
Então, mas é aquela coisa, a gente combinou isso antes, né, então todo mundo já sabe no que tá, como vai ser o estilo da viagem, porque o outro grupo de amigos que foi, eles foram pela Ruta 9 e era tipo, queremos chegar no evento o mais cedo possível, né? Então eles estavam no evento tipo 2 horas e a gente chegou 8h30 da noite. Mas a gente, cara, tudo que a gente passou, a gente mostrando as fotos pros caras, cara, pô, o que vocês vieram? Vocês chegaram mais cedo e só tomaram mais cerveja, né?
Só isso,
não,
né?
Não conheceram nenhuma rota diferente.
Uhum.
E só um parênteses aí, né? No meio dessa rota, logo que você cruza o Brasil, uns 50 quilômetros por aí, tem uma pista de avião, cara. A estrada, ela vira uma pista de avião. Então, uma hora que tá com duas faixas, ela vira e, tipo, fica gigantesca, assim. Por um quilômetro e meio, que é ali onde eles podem pousar aviões de emergenciais se precisar, né? Então, ali para quem gosta de um pouquinho mais de velocidade, dá para testar bem ali, viu?
Sem vento lateral?
Cara, não pega vento lateral porque ele é bem protegido ali. Não pega nada de vento lateral. Muito bem
no protegido. No Taim pega, hein?
No Taim você tem que ficar esperto. No Taim que é.
Meu Taim Deus
é
do céu!
Descampado, assim, você vê tudo. Você olha, você vê todo lugar, assim. É fenomenal de bonito.
Caramba.
Daí, cara, chegamos e tem um outro lugarzinho, logo também depois que você cruza na fronteira do Brasil, que eu até deixei anotado aqui, vou ver se consigo pegar. Aqui, cara, ele tem uns castelos, tipo, forte, assim, né, antigos. Fortaleza de Santa Teresa, que vale a pena também conhecer, cara, que é um pouquinho depois, uns 20, 30 quilômetros depois da fronteira com o Brasil, também muito legal ali para parar e tirar uma fotinha. Esse, infelizmente, eu só fiquei sabendo depois por um amigo meu que morou no Uruguai, então já tenho mais um porquê para voltar, né? Então, cara, isso daí a gente foi até Punta, pegamos o final de tarde ali com a beira-mar, assim, com as motos numa estrada vazia, assim, fenomenal, passando pela Rota 9. Depois que a gente... Daí curtimos um evento em Punta, etc. E um outro lugar que vale, você tem que ir, que é a Colônia do Sacramento, né? Você tem que... Se você vai pro Uruguai, você tem que ir. E, tipo, eu fiz o mesmo princípio quando eu tava desenhando a rota. Fazer bem beirando o mar e, putz, mesma coisa, você passa por aquelas cidadezinhas pequenas, pega alguns lugares que você nem imagina que como que tem estrada ali tão pertinho do mar, tipo, teve lugares que eu chegava e parava a minha moto assim que a 5 metros do mar, entendeu? Então é um lugar fenomenal para uma paisagem muito diferente também do que a gente está acostumado aqui. É, vale muito a pena. Então, cara, isso é uma coisa. Se você está desenhando uma rota pelo Uruguai, essa daí, o litoral deles é muito bonito. Dá pra, a estrada vai pelo litoral perfeitamente. Tem algumas poucas estradas que estão... Quando é muito beira-mar, pega um pouco de vento e a areia acaba cobrindo a estrada, né? Mas dá para passar tranquilamente. E, cara, depois de Colina do Sacramento, a gente acabou voltando para Montevidéu, que eu nunca tinha ido também. Passamos um diazinho em Montevidéu e começamos a subir de volta para o Brasil, que daí a gente foi para São Montevidéu, Rivera. Daí Rivera, como a gente já ia passar, né? Falei, ah, cara, se você está aqui perto e vai passar pelo caminho, você tem que passar pela Serra do Rio do Rastro, né, cara? Não tem...
Sempre, né?
Não
sempre.
Tem por que não passar, né?
Se eu passar aqui... perto, eu passo todas as vezes lá.
Exatamente. E essa foi, eu já tinha passado antes, tipo, com o tempo, assim, aberto, bonito pra caramba, final de tarde, aquele sol descendo. Dessa vez que eu fui, tem até uma foto minha, sabe aquela, sabe a gradinha ali? Tô apoiado na grade, olhando pra baixo, assim, cara, você não vê, tipo, 2 metros e já tá fechado, assim.
Que é legal também, que é legal também, né?
É legal, porque a gente começou a descer no meio da neblina, assim, você não enxerga um palmo na sua frente, e lá tá, não foi durante a semana, então tem caminhão subindo. Mas daí, naquele primeiro mirantezinho ali que fica à esquerda, a gente parou as motos e ficamos ali tipo 10 minutos, uf, limpou tudo, cara.
Limpou tudo.
Legal. E depois a gente viemos subindo de volta para São Paulo, paramos em um balneário para dormir de Rivera, onde foi, na Serra do Rio do Raso, até Balneário, pra gente encontrar uns amigos lá, e daí de Balneário, São Paulo, que é um tirinho rapidinho, dá pra fazer num dia só, sem problema. Mas essa é a minha dica aí para quem quer conhecer um pouco do Uruguai, cara, eu acho que é um país que vale muito, já fui também para Chile e Argentina, são um país que vale fenomenal, mas é uma viagem bem mais longa, né? Tá falando, essa que eu fiz é de 5 mil e quase 6 mil quilômetros pro Chile.
Uma semana dá para ir.
10. É, uma semana dá para ir. Não, esse meu amigo que fez, ele foi até Rio Grande, eu fiz em 10 dias, porque eu tive 3 dias antes no Brasil, e ele foi até Rio Grande, ele fez em uma semana tranquilo, e ainda mais a gente foi naquele conceito de, cara, parou, viu um negócio legal, para,
sim, sim.
Ninguém aqui tá com pressa,
é isso aí. É,
o único dia que a gente rodou mais, que foi de Rivera até Serra do Rio do Rastro, que é o Urubici, né, Urubici. E daí foi 900 quilômetros esse dia. Que também não é nada demais, assim, é normal, né? O Barba, que roda bem mais do que isso, sabe?
É... Então,
falando, então é isso aí, cara.
Se querem conhecer o Uruguai, eu preciso perguntar, Barba, quais são os seus planos para assim que acabar a quarentena?
Bom, meus planos era viajar agora em abril, né? Eu ia para...
Desmarcada, e foi o coronavírus que estragou a brincadeira?
Desmarcou, exatamente. Eu e a Bruna ia viajar agora dia 10 de abril passado, né? A gente ia descer o sul, nós fizemos o sul ano passado, todo o sul, já conhecemos o sul, mas um foco era Rio Grande, né? Conhecer, andar na Praia do Cassino, depois Uruguai e Argentina. Mas aí veio o corona, bloqueou tudo, não viajamos. Preparamos as motos, compramos a moto para ela, a Royal, para ela poder viajar, porque ela tinha a Downtown, né, uma scooter, e ia viajar os dois de moto. Mas aí veio o corona, bloqueou tudo, beleza. Pós-pandemia, meu foco, a viagem que eu tenho uma vontade, que está enrustida assim, dentro de mim, não é sair do país, não é... É fazer uma viagem aonde eu já fiz e não consegui rodar 5 quilômetros, que é a Praia do Cassino. Quando eu fui, eu desci pela 116, Porto Alegre, 116 até Rio Grande, até Praia do Cassino, rodei 5 mil quilômetros. Rodei 5 quilômetros só na areia, eu e a Helena tem uma XRE, eu acho, e a gente rodou ali na praia 5 quilômetros só, porque minha moto tinha um pneu liso, Phantom, né? E não é legal pegar banco de areia, assim, não roda, não era legal. O que eu fiz? Como a gente, esse ano, eu ia viajar, ia descer lá, ia pro sul, para o Uruguai e Argentina, eu falei, vou fazer a Praia do Cassino de novo. Coloquei pneu com cravo, né, na minha moto, equipei ela toda para viajar, E a pandemia falou assim, amanhã está liberado. Primeira coisa que eu vou fazer, agora que estou trabalhando numa oficina, eu tenho uma liberdade maior para poder viajar, que é isso que estava me frustrando na enfermagem, era não poder viajar, porque de segunda a segunda, plantão. E agora na oficina eu tenho essa possibilidade de fazer umas viagens. Descer para a Praia do Cassino, e vou fazer que nem o Gui falou, que é descer pela 101, que eu não conheço. De Porto Alegre ali até essa cidade que ele falou, que eu não lembro, que pega uma balsa.
Uhum.
É pela 101 e chegar ali na Rio Grande, fazer Rio Grande, Chuí, 230 quilômetros na Praia do Cassino, até 230 quilômetros de praia do Rio Grande até o Chuí. Okay. Esse é meu tesão de hoje, é a minha vontade de fazer hoje. Então eu equipei minha moto para isso, não sei se eu vou fazer, não sei se a moto vai aguentar, eu não sou parâmetro para isso, eu coloco a scooter meio de rio, atravesso o rio com a scooter, eu atravessei com a Bonneville em rio, eu não tenho dó de moto.
Tu não serve de parâmetro.
Não, eu não tenho dó, e eu coloco mesmo, eu acho que todas tá as certo. Motos, eu comecei de scooter, eu comecei com a PCX, eu já fui para Recife, já fui para Argentina, Paraguai, já fiz o Sul, a Serra do Rio do Rastro, eu saí de São Paulo, eu fui para a Serra do Rastro e voltei. Eu fui sábado de manhã com um amigo meu, o Léo Lenhador. Fizemos a serra à tarde, dormimos em Tubarão e voltamos no domingo de manhã. Bate e volta de PCX, os dois. 1.800 quilômetros. Oi?
O que poderia dar errado num rolê
desse? Nada. Nada. Então, assim, a gente, e essa viagem que eu vou fazer, eu acredito que eu vou fazer... Acredito não. Vai ser em uma semana. De 5 a 7 dias. Eu pretendo fazer em 5, descer em 2, que é 1.300 só. Dá para fazer em 1, mas eu vou fazer em 2 para não cansar muito. Vou fazer a Praia do Cassino, que deve fazer em 1 dia, acredito eu, no máximo 2, e subir em 2. Isso vai ser só para tirar o estresse de não ter viajado esses dias todos. É só para liberar a endorfina, só para, sabe, para... Dá um relax.
Pô, me dá um toque nessa daí, cara. Essa daí parece. Essa daí eu também tô a fim de fazer, cara.
Ó, falou assim: acabou a pandemia, a gente já pode marcar pro próximo, pro dia seguinte.
É mesmo, cara.
Setembro tinha uma viagem de um amigo meu, o Léo, inclusive é o que foi pra Serra do Rastro, que é meu aprendiz, né? Tipo, começou a viajar comigo, começou a aprender comigo. Se ele estiver assistindo, ele vai ficar puto com isso, mas é verdade. Ele é um aprendiz meu, né? Ele ia pra Atacama em setembro.
Se alguém começar nos comentários, a gente já sabe quem é, né?
Eu me enfiei na viagem dele agora, falei que eu ia. E ele não vai mais, ele só vai em 2021. Se a pandemia acabar antes, eu vou só de sacanagem para Atacama, só para falar para ele, eu fui primeiro que você, porque eu nunca fui.
O cara que vai para Atacama de sacanagem... Esse é investido na brincadeira mesmo, né?
E eu nunca tive pretensão de sair do Brasil, né? Uhum. Eu nunca tive pretensão, eu sempre quis conhecer o Brasil pelo menos 60%, 70% primeiro. Então tem o norte para eu fazer ainda. Eu já, nordeste já fiz, até Recife, eu tenho que subir para um pouquinho mais. Norte, sudeste eu já fiz bastante, sul já fiz bastante. Eu vou começar a sair agora para fora do Brasil. Até então não tinha nenhuma pretensão. E é essa minha viagem, é fazer a Praia do Cassino, simplesmente, unicamente, só ir ali em Rio Grande, fazer 230 quilômetros de praia e chegar no Chuí e voltar pelo Taim, subir para São Paulo e fazer a Serra do Rastro, né? Vou passar por ali, vou passar em Tubarão para ver a Estherzinha, que é uma amigona minha, ver a Helena lá em Rio Grande também. Então veio a galera do Sul, não tem como. E Gramado, meus irmãos lá do Cão Sem Dono, que eu sou participante convidado, sou integrante convidado, né? Meus irmãos de lá, inclusive a jaqueta tá ali, ó. Deixei para aparecer porque eles estão aí.
O Márcio está te oferecendo churrasco já, hein?
E é ver o pessoal, ver Gramado, meus irmãos, conhecer o Mili Duque lá, que eu não fui lá onde ele mora, conhecer a oficina do Mili Duque lá onde ele está trabalhando, que eu não tive oportunidade de ir do ano passado que eu fui. E eu amo o Sul, Eu fiquei apaixonado. Sim, fazer a Rota do Sol de novo, só que descendo, né? Porque eu vou estar voltando. Então é isso. É Praia do Cassino, só.
Eu tenho uma dúvida da Praia do Cassino. Você que já fez, então, uma parte dela. Tipo, ela é como se fosse, tipo, areia bem batida, assim? Porque você, quando você fez anteriormente, ou ela, tipo, areia fofa, uma mistura? É, por que que dá para andar nela, assim, tranquilamente? E, tipo, se tem algum problema, você tem que, ou é só você pegar e começar a andar ali na praia, ou tem que pegar alguma, tipo, permissão que nem tem no Morro da Igreja, alguma coisa assim, sabe? Ou é só fazer o passeio?
Não, permissão não tem, você pode entrar. A entrada já é complicado porque é areia fofa. Ali eu já percebi que eu não poderia rodar muito com a minha moto, que ela é pesada, se ela atolar, para desatolar é uma merda, né? E eu entrei em Rio Grande e, na verdade, entrou em Rio Grande. À direita é sentido Chuí. Eu fui para a esquerda, num canal, que dá uns 2 quilômetros, 3 quilômetros, eu acho. E é a areia batida. Então foi tranquilo. Se eu for para Chuí, a areia é batida também. Tem uns pontos de areia fofa. Mas se você andar mais próximo do mar, vai estar batido. O problema de lá é que chega uma parte que tem cascalho e muita valeta, aonde você tem que passar numa certa velocidade, que se você passar devagar, você atola. Então, tem muito relatos de danificar a suspensão dianteira. Pode ser um problema para mim, com a Bonneville, que não é uma moto apropriada para fazer um rolê desse. Mas a galera já fez de CG, tem galera que já fez de PCX, mas são motos leves, né? Que você pode devagar, se atolar, você consegue tirar.
E fica tranquilo, que se a Bonneville não é preparada, a Dyna do Foster é
do Foster. Exatamente. É por isso que eu queria saber como que é o esquema lá.
É complicado. Eu já pensei na hipótese de chegar em Rio Grande, a comprar uma XRE, uma Lander, qualquer moto assim, baratinha, só para fazer esse rolê. Já me deram essa dica já. Mas aí depois vai ter que vender, sei lá, queimar, fazer o que com ela? Então, assim, não vai
mudar, né? Aluga uma motocicleta, né?
Ah, mas o tesão é fazer com a sua. Mesmo que dê merda, coloca a Porto Seguro, traz para São Paulo, volta de táxi. Mas o tesão é fazer com a sua moto. A Porto Seguro não tá ouvindo isso, não, né? Por favor.
Acabamos de perder o patrocínio da Porto Seguro da live. Caraca, mano. A live era patrocinada pela Porto Seguro. Ela acabou de ferrar o negócio aí.
Perdemos o seguro das motos todas. Mas então prepara o bolso e vai numa CRF. Sabe? Pega uma CRF mais antiguinha, mas vai numa motoca legalzinha pra fazer isso. Se você quer comprar uma motoca, você compra uma motoca que vai te aguentar essa trip aí legal, entendeu? E aí você chega lá e parte pra cá.
Eu pensei, mas eu cancelei. Eu quero fazer com o Bonneville, eu sou teimoso, eu sou retardado e eu vou colocar a Bonneville lá pra fazer e vambora, vamos ver até onde vai. Se parar no meio, eu não sei como eu vou trazer de volta para um lado e para o outro, não sei, mas eu vou tentar, então, eu vou fazer.
Eu não sei se você assistiu o filme do David Beckham, Into the Unknown, que eles vão com as Bonneville, só que na época era T100, e eles vão até a Transamazônica de Bonneville, e pegam a Transamazônica com ela. E, assim, ela só era uma motinha mais bonitinha e menos cheia de frescura. Não tinha tanta coisa para quebrar. Mas era a moto original para fazer o circuito normal. Não tinha suspensão dianteira preparada, não tinha nada. Ela só tava com uma cara scrambler, entendeu?
Sim. É, a única coisa que eu fiz na minha foi colocar pneu cravudo para dar uma segurada mais na areia, né?
Sério, assim. Claro, como se eu não fosse sincero, né? Enfim, Guilherme Sincerão. Barba, você gosta dessa imagem de que você é teimoso, que você é louco, que você vai e faz? Mas a gente sabe que você conhece os seus limites.
Sim.
Depois, você viu que se você entrasse com a moto, você ia atolar e você parou. Assim, e dessa vez você está indo com o pneu de cravo e você está...
Exatamente, tem um limite, né?
Você está disposto a tentar de novo. Eu tenho certeza que se você chegar lá, olhar e falar, nossa, a moto continua pesada, a areia continua muito fofa, e eu não tá fazendo diferença, eu vou atolar de novo,
você vou não voltar. Não.
Com o joelho na areia, sabe?
Mesmo porque Mesmo porque existe o rolê. Você não quer deixar o rolê na metade. Você não quer fazer um negócio, deixar e voltar. Quer me ver frustrado? É acontecer alguma coisa com a moto, eu ter que mandar ela de volta e voltar de táxi, sei lá, de alguma coisa. Isso me frustra muito, porque meu tesão é rodar com a moto. Se a partir do momento que eu faço alguma coisa para tirar meu tesão, que é rodar, não vale a pena. Então eu não vou me arriscar, logicamente, não vou me arriscar. Não sou retardado ao ponto de, eu vou ferrar minha moto. Não, a minha paixão é a moto, né? Então, de repente, eu vou até fazer com a Bobber. Não tô pensando ainda.
E assim, você vai para a areia, abaixa a calibragem do pneu.
Sim.
Abaixou a calibragem, você já tem aderência, já.
Sim.
Né? Mesmo que não seja o pneu próprio, mas já melhora bastante o negócio.
Já melhora.
Velho. Ainda mais está com o pneu cravudo, então abaixa um pouco a calibragem e vai ser feliz, entendeu?
Sim. É isso que vai fazer.
Agora a palavra é sua, Arturo. Quais planos para depois da quarentena?
Então, ele é plano ainda, porque é uma viagemzinha um tanto longa, mas a ideia é fazer a Ruta 40, pegar a famosa rota aí que o Che Guevara fez com a sua La Poderosa, mas fazer a rota inteira, né? No sentido contrário. Sair da divisa com a Bolívia e descer até a Terra do Fogo.
Ah, legal, hein?
Então, são só de Ruta 40 são mais ou menos 5.200 quilômetros. Então, é uma caminhada. De saindo de São Paulo, né? Basicamente, passa por três países. Você corta Brasil de quase de costa a costa, não é costa, mas é divisa com o Paraguai. Passa por Assunção e vai até La Quiaca, que é onde começa a Ruta 40, que é exatamente na divisa com a Bolívia. E aí, meu, assim, não conheço, eu quero muito fazer, porque tudo que eu vi é sensacional. De um lado, os Andes, do outro lado, o continente. Então, você tem duas paisagens ali durante a sua rota inteira e duas coisas bem paradisíacas, né? E, meu, cortar a Argentina de fora a fora. Então, é uma viagemzinha de um mês. 28 dias, se você rodar o tempo inteiro, 28 dias de 6 horas.
Tá, né?
É essa viagem do Diários de Motocicleta, o filme, né?
É uma parte, né? Uma parte
o
dela.
É uma parte ou a viagem é uma parte do filme?
A viagem é uma parte do filme. Mas aí, até a Terra do Fogo, que, oh, meu...
Tô me segurando aqui pra não berrar. Vai pra Cuba, então!
Né? Mas tirando o Che Guevara, também tem outras coisas interessantes ali na Ruta 40, né? Mas, assim, não, eu não tenho muito o que dizer, porque eu realmente não conheço. Só sei que é uma viagem muito longa. São 3.420 quilômetros saindo daqui e voltando até aqui. E minto, não são três países, são quatro, né? Porque é Brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai e volta para o Brasil. Então, é um rolezinho respeitável aí, né? É uma voltinha.
Curva até dizer chega, né? Porque você vai estar margeando os Andes uma boa parte desse percurso.
Se você pegar o próprio mapa, ele já é bem sinuoso, né? Então, imagino que ele deva, né, deva ter muito mais curva do que aparenta por ali. Uhum. Né? Que tem, eu sei que tem trechos de cascalho, tem trechos de asfalto, tem trechos de descampado, que tem vento lateral pra caramba. Né? Então... Assim, é uma viagem desafiadora, né? Uma viagem tão sossegada assim. É isso, meu velho. Minha viagem ideal pós-quarentena é uma dessa. Se eu não tiver falido.
Dois, viu? Dois.
Não dá um assunto pesado desse para nossa live.
Foi mal, mas é que não deu para segurar.
Bem quando ia chegar a sua vez de falar da viagem, né, Fog?
Agora eu nem vou mais viajar, velho.
Vocês pretendem fazer isso logo após o fim da pandemia? Vocês vão programar isso digamos, vá, acabou a pandemia amanhã, vocês vão fazer daqui um mês, dois meses, ou férias, como que vai ser? Porque assim...
Você foi chamado para essa live, porque você é o cara que acabou a pandemia, vai subir na moto.
Eu vou fazer de uma semana justamente por isso, para tirar o estresse. Porque se for falar de uma viagem dos sonhos aí, eu tenho o Alasca. Alasca, desculpa. Não.
Depois que der a rodada, a gente vai perguntar qual é a viagem dos sonhos.
Segura. Não é Alasca, não. É lá para baixo.
Segura, segura.
Ushuaia. Você quer ir para...
Ushuaia.
Ushuaia. Então, a Ruta 40, ela acaba no Ushuaia, né?
Essa é dos sonhos. Que assim, que eu quero fazer logo em seguida, sabe? Tipo, mas a desestresse...
Vou perguntar para todos vocês qual é a sua viagem dos sonhos.
Assim, não é exatamente a viagem que eu vou fazer logo depois da pandemia, porque tem algumas coisas para se analisar.
Sim.
Eu tenho uma moto para terminar. Eu não sei se ouviram falar, mas parece que tem uma pessoa aí que está esperando uma moto sair. Então, eu tenho uma Café Racer para acabar, então provável que a volta da pandemia vai ser finalizar os últimos toques da motoca que está praticamente pronta, né? E tem algumas coisas para acertar da oficina, mas assim que der, a ideia é fazer essa viagem.
Uhum.
Então, ela requer um pouquinho mais de planejamento do que eu tenho. Sim. Agora. Provavelmente a viagem que vai ser para desestressar vai ser daqui até tipo Serra Azul, só para falar que eu dei um rolezinho de moto, né? Ou qualquer coisa do gênero, tipo daqui até Lucky Friends.
Então, Romeiros!
Romeiros, é uma. Né? Mas uma viagem longa que eu quero fazer em breve realmente é essa aí. Uhum.
Então, respondendo a sua pergunta, Barba, de fato, acabou a quarentena, eu vou organizar um dos meus rolês Harleys de Santa. Assim, vou chamar a galera, vamos marcar
um
destino, e no final de semana seguinte, sai todo mundo junto para lá. Mas um rolê que eu quero fazer, assim, que eu queria fazer antes, eu adiei a viagem duas vezes, e agora, por conta da quarentena, daquela sensação do puto, eu já devia ter feito.
Uhum.
Então, não vou deixar passar uma terceira vez, é a minha viagem para Fordlândia. Eu não sei se vocês sabem, tem uma cidade no Pará, na beira do rio Tapajós, chamada Fordlândia.
Sensacional. Eu ia perguntar, aonde é isso? Que país?
Em 1920, pelo Henry Ford, porque ele queria monopólio da borracha, dos pneus dos carros da Ford. Então, ele importou dos Estados Unidos para cá uma cidade industrial do centro-oeste norte-americano.
Caraca.
É uma cidadezinha norte-americana, com uma igrejinha presbiteriana, com casinha, com jardim na frente, caixa de correio, gigante, caixa d'água daquela tipo dos Animaniacs, toda casinha. É cidade dos Estados Unidos e da Amazônia. Ele construiu a cidade... Plantou as seringueiras em formato plantation, uma do lado da outra, para produzir a borracha para os pneus dos carros Ford. E aprendeu da pior maneira que seringueira fica no meio da floresta, não é por acaso. Ele plantou uma do lado da outra, deu praga em uma, deu praga em toda. Além disso, norte-americano é aquele bicho que a gente conhece, ele queria que todos os seringueiros trabalhassem de relógio de ponto. Das 9 às 5, formato norte-americano. E o seringueiro, na Amazônia, está acostumado a trabalhar de manhã, logo que o sol nasce, e no fim da tarde.
Depois da chuva.
Uhum. Por quê? Porque ao meio-dia, na Amazônia, é quente demais para você estar trabalhando. Né? Aquele clima errado. Então, todo mundo estava revoltado, assim, não dava para trabalhar lá. Ele tinha um cardápio que era aprovado o mesmo para toda a indústria Ford, inclusive para a Fordlândia aqui na América Latina. Então, ele proibiu a galera de comer açaí, proibiu a galera de comer mandioca, proibiu a galera de pescar o próprio peixe, começou a mandar dos Estados Unidos feijão enlatado e hambúrguer.
Caraca!
Ia dar super certo.
Sim. deu uma revolução chamada quebra-panela, que invadiram a cozinha, destruíram tudo, saíram atrás dos americanos, que eram os organizadores da cidade, que eles foram embora de lancha, voltaram com o exército para tentar tomar controle da cidade de novo. Foi muito, deu tudo errado. Ele investiu, tipo, 200 milhões de dólares na cidade e ela nunca deu borracha. Depois de 20 anos de investimento, tudo deu errado, ele desistiu, devolveu as terras para Aveiro, né? Hoje, Fortilândia é tipo um município, um distrito do município de Aveiro, conseguiu algum dinheiro de volta e abandonou o projeto. E a cidade ficou lá abandonada e é no meio da floresta amazônica. Então, a floresta tomou um negócio.
Tomou, né?
No censo de 1990, registraram que tinha 90 pessoas, 90 pessoas morando na Fortilândia.
Caraca.
A capacidade é para 10 mil habitantes.
Sensacional.
Então, é uma cidade fantasma norte-americana no meio do Pará. Assim, é muito louco.
Que show, hein?
Não, é genial, velho. É dessas coisas. Se você jogar Fordilândia no Google, você vê as fotos. É
Fordilândia.
Fordilândia. Assim, É do lado do rio Tapajós e o cara construiu uma caixa d'água. Para quê? Tipo, é a maior bacia hidrográfica do mundo. Para que você precisa de uma caixa d'água? Não vai faltar água aqui.
Mas eu falei, vai que acaba a água, né? Você sabe.
Amigo, se acabou a água na Amazônia, a sua menor preocupação é a falta d'água.
O cara, né, queria ter segurança, né? Só um pouquinho.
Então, e aí, quando a Royal Enfield lançou a Himalayan, eu pensei, eu vou comprar uma Himalayan e eu vou para Fordilândia. Porque não dá, metade do caminho vai ser Centro-Oeste barra Norte, né?
Eu iria de Café Racer.
Amigo, eu tô indo de Café Racer até o Balneário Camboriú, que já vai me doer a lombar.
Imagina, nossa,
é 3.200 quilômetros.
Logo ali...
Uhum.
Tirinho de espingarda.
Tirinho de espingarda. Aí eu pensei, não, vou comprar uma Himalayan e vou até a Fordilândia. Aí o que é que aconteceu? Teve as últimas eleições presidenciais e logo na sequência liberaram o porte de arma. Pensei, nossa, velho, lá tem disputa de terra, o tempo todo.
Ficou com medo.
Então, o presidente que foi eleito falando que vai tirar a terra de quilombola, vai acabar com reserva. O meu percurso, inclusive, envolvia passar pelo Parque do Araguaia, envolvia passar por um monte de territórios que são reserva. Eu ia tirar fotos incríveis, assim, imagina, ia ser o Centro-Oeste, região Norte. Mas, enfim, aí eu estava lá feliz e contente, né? Pensei, não, vai ser agora, no meio das disputas de terra, que eu vou me arriscar Centro-Oeste, Norte. No meu caminho original, eu ia passar pelo Parque do Araguaia e eu ia pernoitar uma noite em Belo Monte. Olhei, nossa, velho.
Só os lugares bons.
Aí eu adiei um pouco. Aí quando eu tava pensando do não, de repente agora é a hora, eu tinha tipo uns 15 dias de férias que eu não ia fazer nada, não tinha viagem marcada, o que é que aconteceu? Começaram as queimadas na Amazônia. Então, quando você acha que as coisas estão sossegando, de repente, pum, dia do fogo. A gente chega em São Paulo escurece às 4 da tarde. Também não vai ser agora que eu vou me arriscar. Aí deixa. Mas aí nessas, eu tô pensando que, olha, se eu for esperar um momento ideal para fazer essa viagem, ele não vai aparecer nunca. Então, uma das coisas que acontecem na quarentena é a gente pensar em tudo que a gente queria ter feito e não fez, e agora tá aqui em casa, trancado, sem fazer nada, e se arrependendo do que podia ter feito e não fez.
Exatamente.
Passou a quarentena, um projeto que eu vou retomar é a ida para Fortilândia.
Mas você vai trocar de... Vai comprar outra moto para isso? O que você vai fazer?
Eu vou comprar uma Himalayan só para ir, voltar e vender depois que eu chegar.
Legal.
Ou, se eu estiver muito aloprado, eu vou pegar uma Triumph Scrambler 1200. Que é outra.
Mais uma para coleção, então, né? Podemos dizer. Alguém vai ficar com três motocas aí.
Ah, eu compro num dia, viajo no dia seguinte e vendo no dia que eu voltar.
Ouvi um papo desse há tempo atrás.
Não, eu vou vender a minha Street Bob no dia que você me devolver a minha Sportster. Uhum.
Essa eu pago para ver, mas bora lá.
É, nem eu tô acreditando mais nessa. Mas ok, gente, chegamos em uma hora de live, a ideia era terminar em qualquer coisa por aí. Então, só para dar um one shot rapidinho, eu ia pedir para todo mundo falar mais uma viagem dos sonhos, uma que tem vontade de fazer assim.
Bora para as viagenzinhas finais.
Okay. Então, cada um já jogou qual é o seu plano para quando passar a quarentena, a viagem que vai fazer. Agora, vamos pensar rapidinho, não precisa ser tão prolongado. A viagem que faria, qual é a viagem que você tem vontade de fazer na vida? Potter, você foi o primeiro da outra vez. Joga a sua agora.
Sim. Cara, eu gostaria muito de, tipo, fazer viagens para conhecer mais o Brasil mesmo, assim, por dentro, né? É, que foi uma coisa que eu só fui, o máximo que eu fui até agora foi o Centro-Oeste, Brasília, Chapada dos Veadeiros, né? Mas eu queria fazer uma que o Barba já fez até de PCX, que ele falou, que é... Eu queria ir até Recife, conhecer o Nordeste, e daí, quem sabe também, mais para frente, também um pouco fazer Transamazônica, um negócio assim, que acho, cara, que... Tem muita coisa aqui dentro do Brasil também que vale a pena conhecer, né, cara? E claro que também tem essas outras aí, tipo Ushuaia, que o Barba tá falando, já falou aí na live até, mas uma que eu queria fazer muito, que já, eu já tive também esse negócio que o Gui falou também de tá quase certo de fazer, daí chega e não faz, é pro Recife, que para passar um pouco por dentro do Brasil e chegar até o Nordeste.
Eu tive a oportunidade há 2 anos atrás de ir pra Europa, de ir pra Itália. Na época... Eu tinha visto uma viagem que eu podia alugar uma Ducati, uma multistrada, e fazer de Milão até Malta. Malta, para quem não sabe, é uma ilhazinha, é um país, que é uma ilha no final da bota da Itália. Depois tem a bota, tem a Sicília, que é aquela última parte, depois da bota. Embaixo ali da Sicília tem Malta. É uma viagem que não é longa, é uma viagem de 1.600 quilômetros. Mas é isso, rodar a Itália, que já tem uma viagem, uma vista, né, uns lugares maravilhosos, passar pela Costa Amalfitana, que é um dos lugares mais bonitos da Itália, e chegar até Malta, que tem um puta visual também. Esse que é uma viagem sonho de consumo.
Eu vi uma, que inclusive eu acho que a Trilhas do Brasil oferece pacote para isso, que é pelos Pirineus. Aí ao contrário, subindo da Itália para o centro da Europa.
Sim.
Pareceu bem bacana também. Mas, sinceridade, assim, de viagens que eu gostaria de fazer, e que eu acho que a gente não podia deixar a live passar sem, é a Rota 66. É meio a viagem de moto referência para todo mundo. Ela nem é tão difícil, assim, ela nem é costa a costa, ela é de Carlos, Santa Mônica Boulevard. Então, não é nada complicado, não é nada difícil, ela é bem pavimentada, ela é suficientemente segura, é um roteiro sossegado de fazer. E eu passei bem perto de fazer a Rota 66, olha eu de novo reclamando do estado do desculpa, em 2008, também está em 20, então em 2018, uma companhia de turismo me procurou por causa do meu Instagram, o Carlos Sampa, que eles iam começar a vender pacotes de viagem de férias, de fazer a Rota 66 de moto. A pessoa ia comprar um pacote para viajar daqui para Chicago, lá pegar uma moto e fazer, sei lá, 10 dias em julho na Rota 66, ou sozinho ou em casais de moto. E eles queriam uma parceria, queriam alguém que ajudasse na divulgação. Então, a gente chegou a fazer 2 reuniões. Tipo, se a gente conseguir X pessoas que comprem um pacote, você vem com a gente, você cobre a viagem inteira, você vai divulgando no seu Instagram, papapá, etc. E eu estava super empolgado e parecia que ia rolar, porque se tinha uma coisa que parecia que ia acontecer com certeza, era que com a nova presidência o dólar ia baixar.
Né?
Porque o dólar tava tipo 3,20 e ninguém estava viajando para o exterior porque o dólar estava 3,20. Mas assim que ele baixasse, o pacote ia virar. Aí o que aconteceu? O dólar não baixou, pelo contrário, né? Todos sabemos que ele está...
Hoje deu 6,40, né? Hoje chegou a 6,40 o turismo.
Sim. Então, quer dizer, o céu é o limite para o dólar, e sendo muito sincero, a companhia de turismo nunca mais me deu retorno. O que é absolutamente compreensível, porque eles devem ter desistido do pacote. O pior momento para tentar um novo projeto de viagem é agora. Ficou sendo a viagem que eu gostaria de fazer.
Boa. É um ícone no motociclismo essa viagem, né? Tem muita gente que faz para poder conhecer um pouco mais de todo local ali que envolve, né? Porque é o que você falou, não é uma viagem muito longa, mas tem muita coisa que envolve mais essa viagem do que só o motociclismo também, né? Tem...
toda muito forte, né?
Sim, é, exatamente. A cultura ali também, motociclismo.
É o American Way of Life, né?
Uhum.
É o que exatamente. A gente cresceu ouvindo falar, né? Então, né, desde que o cinema é cinema, todo mundo ouve falar da Rota 66, que é rota icônica, que sai de Chicago e vai até a praia, né? Até a Costa Leste. Uhum. Minto, Costa Oeste, desculpa.
Costa Oeste, é isso mesmo.
Então, né, não tem como falar que a gente nunca ouviu falar ou que quem tem um mínimo de paixão por, seja moto, que seja automóvel, né? Qualquer que seja o meio de transporte, não queira fazer essa viagem. É isso.
Exatamente.
Acho que a principal ideia de todo mundo, que pelo menos tem Harley, é fazer a Rota 66, né?
Algum dia na vida vai fazer, né? Isso aqui é. Algum é, quer fazer,
é a,
né?
É a dos harleiros, né? Uma vez.
Sim.
Exatamente.
Vamos encerrando por hoje, então, galera?
Isso. Pô, obrigado pelo convite aí, valeu mesmo participar.
Imagina, é um prazer ter você conosco, meu querido.
Opa, muito obrigado aí todo mundo que assistiu, e é isso aí, pessoal. Vejo a hora de pegar a estrada de novo um pouco aí e poder dar aquela desestressada, né? Porque atualmente tá difícil, né? Conseguir relaxar bem mesmo.
Tá mesmo. Só nesses momentos assim, né? De live. Mas é isso. Eu também, Gui, agradeço muito aí por mais um convite. É sempre um prazer estar aqui com você. Foi um prazer estar também aqui com você, Foster. Vamos fazer um rolezinho pós-quarentena aí, indiferente. Exatamente. De viagens, qualquer coisa, só gritar, tô por aqui.
Valeu.
Então, galera, obrigado vocês, convidados, por terem vindo, obrigado todo mundo que acompanhou a gente. Último comentário aqui do Márcio Zuniazzi, falou, gurizada, falou, meu brother. Gente, obrigado a todo mundo que assistiu, eu tenho certeza que todo mundo está de saco cheio, todo mundo está querendo rodar, eu estou querendo rodar, ninguém aguenta mais ficar olhando para a parede da sala. Não é agradável, a gente sabe que não é agradável, mas, velho, fica em casa. A gente sabe que andando de moto, você não vai pegar gripe de ninguém, você não vai passar gripe para ninguém. Se você só tem um acidente, ou não vai ter leito para você, ou se tiver leito para você, significa que algum velhinho vai morrer porque você está usando leito e ele pegou um problema na parede.
Então, é isso mesmo.
Casa, pela gente e por todas as outras pessoas. Então, faz que nem a gente. Guarda a sua vontade, acumula a sua vontade e quando passar tudo isso, velho, a gente vai rodar até o inferno. Vai rodar como se não houvesse amanhã. Não há estrada para o quanto a gente vai rodar. Mas isso é bom. Por enquanto, fiquem em casa. Valeu.
Valeu, pessoal.
Valeu, galera.
Falou, pessoal.